Amigas e amigos da Web Rádio Audioativo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pontapé Inicial, a nossa mesa redonda do futebol carioca. Hoje é segunda-feira, dia 13 de setembro, Dia Nacional da Cachaça. Porque em 13 de setembro de 1661, a produção e a venda da cachaça foi liberada no Brasil Colônia pela coroa portuguesa. E o torcedor carioca pôde beber uma boa dosezinha de cachaça para comemorar a vitória do seu time nesse fim de semana. Menos, é claro, o vascaíno, que se bebeu foi para comemorar um fim de semana tranquilo sem o Vasco em campo. Bom, eu sou o Renan Basílio e comigo aqui estão meus amigos Adriano Assunção e Fred Vidal. Olá, Adriano.
Boa tarde, Renan. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos os cachaceiros de plantão aí. São exatamente 12:53, mas eu tenho certeza que em algum lugar do mundo são 8 da noite, então tá liberado. E talvez seja porque o Vasco não jogou, mas em algum lugar. Mas foi um bom final de semana, né? Um bom final de semana muito alegre pros times cariocas e os seus torcedores, né, Renan?
Com certeza. Oi, Fred.
Bom dia, Renan. Bom dia, Adriano. E bom dia aos ouvintes. Grande dia hoje, eu ainda não entendi porque que não é feriado, mas eu fiz até uma musiquinha pra comemorar, ó. Anvisa, libera minha cachaça, libera Anvisa que eu perdoa a paralisada. Anvisa, minha cerveja, libera Anvisa que é segunda-feira. Vamos, boa semana pra todos.
Ó a sirene da Anvisa chegando aí atrás de tu. E é bom sempre deixar o recado, bebam com moderação, apreciem uma boa cachaça, mas com responsabilidade. E visite o nosso site audioativo.com, confira lá todo o conteúdo que a Audioativo leva até você. A gente tá aqui falando de futebol toda segunda-feira, mas a rádio tem programação a semana inteira. No Instagram, a gente é @audioativo.eco, segue, interage lá com a gente, diz o que você gostou aqui no programa, o que você gostaria de ouvir nos próximos. Lembrando que, além do site, todo o conteúdo da rádio está também no Spotify e no Google Podcasts. Nosso programa O Pontapé Inicial, você também encontra no YouTube. Então, se preferir, procure pelo canal Audioativo, se inscreve, deixa o like no vídeo e vem com a gente. Vem com a gente, que a gente vai começar falando do Flamengo. O rubro-negro foi todo desfalcado jogar com o Palmeiras lá em São Paulo e voltou com a vitória por 3-1 de virada. Wesley abriu o placar para os paulistas com um gol bonito, mas o Michael empatou logo no minuto seguinte. Pedro virou o jogo depois de quase 2 meses sem balançar as redes. E de novo, o Michagol, sacramentou a vitória com um golaço. Fred, vitória contundente do Flamengo, todo remendado e sobre um adversário direto.
Eu acho que foi o jogo que a torcida teve mais medo desde que o Renato chegou, né? Eram muitos desfalques, jogando como visitante, contra um dos principais rivais no futebol brasileiro. Mas dizem que o medo às vezes é importante, né? E quem não tem medo não calcula os riscos. E eu senti até o Flamengo bem cauteloso, talvez até um pouco nervoso no primeiro tempo, errando muitos passes, não conseguindo armar jogadas, principalmente depois da saída do Arrascaeta. Mas antes disso, né, o Isla levou um drible bobo do Wesley. Todo mundo sabe que o Wesley gosta de cortar para dentro e finalizar. Quer dizer, todo mundo menos o Isla, né? Enfim, para a sorte do Flamengo, conseguiu empatar logo na saída de bola. Belo cruzamento do Everton Ribeiro. Gol de cabeça do Michael, que não é muito comum. Michael tem 1,66. A nível de comparação, ele é mais baixo que o Messi. Enfim, comparando o nível técnico, coitado do Messi, né? Michael jogou demais, cada dia parece que é a melhor partida dele pelo Flamengo. E eu acho que o flamenguista já começa a confiar no Michael como reserva imediata do Bruno Henrique. Isso é muito importante, porque o elenco consegue manter um alto nível independente das peças. Aí falando de segundo tempo, o Flamengo sobrou. 11 minutos, Pedro consegue finalmente um gol, cerrou o jejum de quase 2 meses, 9 jogos. Foi um bonito gol de cabeça. Enfim, é mais um reserva e consegue manter o alto nível. É importante ele voltar a marcar, até porque ele jogou mais que o Gabigol nesse Brasileirão. É uma vitória muito convincente do Flamengo. E repara, torcedor, quando o Flamengo chega no intervalo sem ganhar, o time sempre volta melhor no segundo tempo. E pra mim isso diz muito sobre o treinador. O trabalho do Renato é maravilhoso até aqui. Muita gente pega no pé do Renato por ele ser falastrão. Mas enfim, ele tá mostrando que ele fala e faz.
Um detalhe legal é que o Flamengo vai completar 4 anos sem perder pro Palmeiras. Na 34ª rodada do Brasileirão de 2017, que o Palmeiras venceu por 2-0, e desde então, contando Campeonato Brasileiro e Supercopa do Brasil, foram 9 jogos, com 5 vitórias rubro-negras e 4 empates, sendo que um desses empates terminou nos pênaltis com o título do Fla na Supercopa. O Flamengo agora é o terceiro colocado no campeonato, tem 34 pontos em 17 jogos. Está a 1 ponto do próprio Palmeiras, que é o segundo, mas que tem 2 jogos a mais. Então o time segue aí na luta para não deixar o Atlético desgarrar na liderança. O Galo, que também venceu na rodada, foi até o Castelão para um jogo complicado e venceu o Fortaleza. Mas voltando a falar desse jogo com o Palmeiras, chamou muita atenção como mais uma vez o Flamengo foi até o Allianz Parque todo desfalcado e jogou de igual para igual com os donos da casa. Os dois times que dominam o futebol brasileiro desde 2018, sempre considerados os melhores elencos do país, acenderam uma rivalidade nacional muito forte, muita discussão, mas hoje o Flamengo parece pelo menos um degrau acima do Palmeiras na disputa aí do Campeonato Brasileiro. O que vocês pensam sobre isso? O Palmeiras ficou mesmo para trás e agora o grande rival do Flá no cenário nacional é o Galo?
De certa forma, eu acho que a diferença aumentou sim, mas eu não acho que isso faz o Palmeiras um elenco ruim. É óbvio que alguns jogadores caíram de produção, como por exemplo o Zé Rafael, o Marcos Rocha, que ontem tomou um drible seco do Michael na hora do gol, o Luan, que era do Vasco, que nunca mostrou muito as caras no Palmeiras, o Luiz Adriano, que caiu muito de produção, ele era a dupla do Rony Rusco no Palmeiras, também o Matias Vinha, que foi para Roma, enfim. Isso diminui um pouco a qualidade do time, sim, mas ainda é um elenco forte, com boas peças e que está em segundo no Brasileirão. Isso não é algo para se dispensar. Só que eu acho que talvez seja muito mais mérito do Flamengo. O Renato Gaúcho fez jogadores ressurgirem. O Michael fez uma partida absurda ontem. O próprio Ramon, que entrou na lateral esquerda no lugar do Felipe Luiz, ele jogou muito, jogou muito bem. E a ausência de vários jogadores na equipe quase que não foi sentida ontem. Tanto que o Michael foi o melhor da partida. O Michael, que há muito tempo os torcedores não entendiam o que ele fazia no Flamengo ainda. E agora, com a chegada do Davi Luiz, isso só aumenta o nível do Flamengo. É um jogador de Copa do Mundo, já foi seleção da temporada, seleção da Premier League, campeão por onde passou, e vai reforçar justamente o setor que precisa, a defesa. E são esses reforços pontuais, com algo de melhora definido, que faz o elenco melhorar de fato. Então, no geral, eu acho que a distância aumentou sim, mas mais por méritos do Flamengo do que por deméritos do Palmeiras.
Eu confesso que acreditava muito pouco no Michael no Flamengo, pelo desnível, né, que tem, de certa forma, entre ele e o Bruno Henrique, que é geralmente quem ele substitui ali pelo lado esquerdo, mas que tá queimando minha língua, né? Michael tá queimando minha língua, tá sendo um dos principais jogadores aí e muito útil nesses desfalques que o Flamengo tem, não tá deixando o nível cair. Na próxima quarta-feira, o Flamengo vai receber o Grêmio no Maracanã para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O grande assunto em torno do jogo é a liberação de público no Maracanã, que nós já comentamos aqui há 2 semanas, porque depois daquele 4-0 lá em Porto Alegre, dentro de campo, o confronto, a gente pode dizer que está decidido, né? Enfim. O Flamengo começou a vender ingressos, 35% da carga total do estádio, o Grêmio ameaçou não entrar em campo, então, além de confusão, o que a gente ainda pode esperar nessa quarta-feira, amigos?
Eu vou poupar o tempo do ouvinte, Ana. Esse jogo aí, mera formalidade. O Flamengo tem que perder de 5-0 em casa para ser eliminado sem o pênalti. Isso já aconteceu, né? Eu consigo lembrar de cabeça o 6-1 do Barcelona no PSG. Mas se o próprio Filipão, técnico do Grêmio, diz que eles já estão fora da competição, não sou eu que vou argumentar aqui. Na minha opinião, os dois times podiam poupar, já pensar no final de semana, que eles se enfrentam novamente. O Grêmio está em 18º no Brasileirão. A gente já está no segundo turno, isso é muito perigoso. Acho que as atenções vão estar mais voltadas para o extracampo, para a volta da torcida, para o protocolo. Será que é mais um jogo para o craque da Anvisa? Enfim, vamos ver. Fora isso, tudo certo com o Flamengo.
Não, e o que o Fred falou está corretíssimo. Os dois times podem muito bem poupar, principalmente o Flamengo. Depois dessa vitória que teve contra o Palmeiras, com um time desfalcadaço, por que não tentar mais um pouco? Talvez botar o Lázaro, talvez alguns jogadores, o Ramon de novo, para ganhar mais tempo de jogo. Então, realmente, a partida está muito mais do que decidida. É realmente o foco será mesmo no extracampo, né? Na torcida.
Bom, quem passar dessa quarta de final será o Flamengo, né? A gente já pode cravar aqui. Vai enfrentar o vencedor de Atlético Paranaense e Santos nas semifinais. Flamengo e Grêmio, quarta-feira, 21h30, 21h30, 21h30 da noite, no Maracanã, estaremos de olho em tudo que vai acontecer dentro e fora dos campos, principalmente. Mas agora, vamos em frente para falar do Fluminense. O tricolor recebeu o São Paulo no Maracanã já na noite de domingo e conseguiu uma vitória por 2-1. Os gols saíram todos no segundo tempo, o zagueiro Nino abriu o placar, Reinaldo empatou para o São Paulo e Luiz Henrique marcou o gol da vitória numa jogada muito bonita, um passe muito legal do Fred. No final, muita pressão do tricolor paulista, mas o Flu segurou a vitória. Adriano, conta pra gente como você viu esse jogo.
Renan, que resultadaço foi esse pro Fluminense, né? Uma vitória em casa contra o São Paulo, que mesmo que não viva a melhor das fases, é um adversário tradicional e complicado e que levou o tricolor carioca para a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro. Pouco tempo atrás a gente nem pensava nisso, talvez seja até menos pensado do que o Michael fazer 2 gols contra o Palmeiras. O jogo teve, como você disse, os principais acontecimentos no segundo tempo do jogo. Não aconteceu muita coisa nos primeiros 45 minutos da partida, só destaque para o gol anulado do São Paulo, né? O Luciano quase que fez a lei do ex do Maracanã, só que o Reinaldo acabou cruzando com a bola fora de campo, um gol muito bem anulado. E também destaque para o Danilo Barcelos, lateral do Flusão, fazendo 2 vezes a sua especialidade, que é a cobrança de falta, forte e sem perigo. Ou ele isola, ou ele bate no meio do gol, o que facilita bastante a vida do goleiro. E até esse momento, o pessoal da transmissão estava até falando, né, que a partida estava um pouco paradona e que o segundo tempo ia ter mais emoção e tal. E de fato teve. Teve mais emoção, teve gol e teve até polêmica. Né? O primeiro gol veio logo aos 5 minutos da segunda etapa, com o Nino, depois de um bate-rebate na cobrança de escanteio. Ele que se torna cada vez mais ídolo do Fluminense, né? Ontem ele fez uma boa partida, ele é muito bom defensivamente falando, marca bem, tem uma boa interceptação. Tanto que muitas vezes quando o Fred sai de campo, ele que fica com a braçadeira. Só que ontem quase que ele estraga o jogo. Pouco mais de 16 minutos depois, o próprio Nino se envolveu na grande polêmica da partida, ao cometer o pênalti no Luciano, que tirou uma chance claríssima de gol, o que resultaria na expulsão do zagueiro, que só levou amarelo. E a ausência do Nino poderia muito bem mudar completamente a postura dos dois times e talvez o resultado da partida. Até porque o Reinaldo empatou o jogo na sua cobrança e eu tenho certeza que o Fluminense imediatamente ia se trancar na defesa. Com 1 a menos, isso é quase que óbvio. Foi um erro muito grave do juiz não expulsando o Nino. Juiz que, diga-se passagem, é idêntico ao Casemiro do Real Madrid. Pode pesquisar na internet, Jefferson Ferreira de Moraes. Algumas fotos ele não parece tanto assim, mas ontem ele tava mais Casemiro do que nunca. Muito igual. Jefferson Ferreira de Moraes, pode pesquisar. Como o Nino não foi expulso e o Fluminense ainda tinha condições de jogar de igual para igual com o São Paulo, ele de fato fez. E logo depois do pênalti do Reinaldo, o time já teve uma boa oportunidade com o Fred, que obrigou o Volpe a fazer uma belíssima defesa. E um pouquinho depois, aconteceu o próprio gol. Depois do chutão o chutão pra frente do Caligari, que fez uma boa partida, o Fred, craque, domina uma bola muito difícil do meio de campo e fazendo um pivô como poucos, ajeitou a bola com um belíssimo passe pro Luiz Henrique. O garoto que correu demais, passou do Miranda, zagueiro de seleção brasileira, e fez 2-1 pro Fluminense, decidindo o jogo. O Luiz Henrique, que deu uma entrevista muito bonita no fim da partida também, falando como é legal jogar com o Fred, como ele sempre sonhou em atuar do lado dele, desde que ele jogou a Copa de 2014. Realmente uma entrevista muito bonita. E aí depois virou ataque contra a defesa, o Fluminense terminou o jogo com 3 zagueiros, 3 volantes. O Marcos Felipe foi o nome da partida no finalzinho, evitando gols do Ricone e do Rodrigo Bueno e garantindo o resultado. Mas no mais, o Caio Paulista ainda se mostrou sem ritmo de jogo, e os garotos, né, o André e o Caligari, jogaram com muita segurança, nem parecendo que são jovens, né? O André tem 20 anos, não parece. O clima é de esperança lá nas Laranjeiras, e esse otimismo só traz energia para o Fluminense, que tem uma belíssima recuperação nessa nova fase comandada pelo todo-poderoso Marcão.
Joguei aqui na busca do Google Jefferson Ferreira de Moraes, e é impressionante uma foto que é do site bahianoticias.com. É o Casemiro vestido de árbitro, né? Realmente tem alguns ângulos que não é tão parecido, mas nessa aqui do Bahia de Notícias é impressionante. Muito legal o Luiz Henrique se destacando, né? Jogador que naturalmente pela idade tem altos e baixos e muitas vezes a torcida não entende isso, né? Quer cobrar do garoto que seja protagonista o tempo inteiro, e não é todo jogador que consegue isso, né? Pelo contrário, são raros os que tão jovens conseguem manter regularidade. E o Luiz Henrique, mais uma vez, decidiu o jogo como o Adriano falou, essa vitória deu um gás no Fluminense na tabela. O time é o sétimo colocado com 28 pontos. E a gente tem que dar o devido destaque aqui ao trabalho do Marcão, né? O treinador chegou ao 14º jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, contando essa e a passagem que teve no comando na final da última temporada. A gente comentava aqui quando o Marcão assumiu que qual seria a briga do Fluminense no campeonato. E, contrariando o que eu achava na época, o time vem mesmo para lutar aí pela vaga na Libertadores. O que dizer do trabalho do professor Marco Aurélio de Oliveira até agora, meus amigos?
É, o Fluminense colou no G6, tem a invencibilidade do Marcão. A bola aérea voltou a ser um ponto muito forte e importante para o time. Mas assim, eu não vou mentir aqui não, né? Eu não sou resultadista e o futebol jogado Fluminense não me agrada. Mas o próprio futebol é resultadista, né? Não tem jeito. Daqui a um mês, se a gente for falar do jogo, ninguém vai falar: pô, o São Paulo pressionou no final. O Marcão tem conseguido os resultados que o Roger não conseguia. E isso é ótimo, a torcida do Fluminense tem que estar feliz. Aquela retrancada no final assusta um pouco, né? Ele terminou o jogo com 3 laterais, 3 zagueiros e 3 volantes. Só o Bobadilha na frente. Mas ele segurou a vitória. Agora é buscar a classificação contra o Galo. Se o Vasco ainda tem chance de subir, por que o Fluminense não tem chance de classificar, né?
Nesses 14 jogos seguidos sem perder, com o Marcão, são 9 vitórias, 5 empates, 24 gols marcados e 9 sofridos. E no meio dessa boa sequência de resultados no Brasileirão, tem o Atlético Mineiro aí na Copa do Brasil. O Galo venceu o jogo de ida aqui no Rio por 2-1. E agora o Flu vai ter que buscar a vitória em Belo Horizonte contra Hulk e companhia. O que vocês acham? Vai dar jogo ou é quase uma missão impossível para o Tricolor, meus camaradas?
Renan, já foi mais absurdo falar que o Fluminense pode surpreender. Obviamente que o Atlético Mineiro é amplamente favorito, mas o Tricolor não tem nada a perder. As ambições dos tricolores estão lá embaixo. O próprio resultado contra o São Paulo mostra isso. Não é um time com muita ambição, tanto que ficou com 9 jogadores defendendo, 10 se contar o goleiro. Se ganhar é festa, mas se perder era esperado. O Atlético Mineiro é muito superior. Eu acho que realmente não passa nessa Copa do Brasil. Eu arriscaria que o jogo vai ser empate.
Atlético Mineiro e Fluminense, quarta-feira, às 19 horas, o jogo é mais cedo. Vamos ver se o Fluminense consegue mais uma vitória para seguir vivo na Copa do Brasil. Aquele golzinho no começo de jogo para balançar um pouco as estruturas do que todo mundo está esperando. Seria legal para a gente ver alguma coisa diferente. Mas agora, vamos sair das Laranjeiras, vamos chegar ali em General Severiano, que é pertinho, 5 minutinhos de carro, para falar do Botafogo. O Botafogo está embalado. O Glorioso recebeu o Londrina no estádio Nilton Santos e alcançou a impressionante 9ª vitória em 11 jogos desde que o treinador Enderson Moreira assumiu o time. Jogo tranquilo, o time paranaense entrou pilhado, teve jogador expulso logo aos 14 minutos de jogo. 4-0 no placar, 2 gols do improvável artilheiro Varley, Daniel Borges e Marco Antônio também marcaram. Mas, além do jogo, um dos assuntos mais comentados pelos alvinegros no final de semana foi a dança do gordinho. Varley comemorou o gol com ela, o Rafael, o novo reforço, gravou vídeo dançando em casa. Virou febre entre a torcida, trend topic no Twitter. Fred, fala pra gente então do jogo e da dança do gordinho.
É, o Botafogo tá embalado demais. Enfrentou no sábado um adversário que tem muitos problemas para criar jogadas. E logo aos 14 minutos o Londrina tem o Marcelinho expulso, ficando com a menos. Então assim, o jogo já se mostrava fácil, ficou completamente dominado. Londrina deu 2 chutes durante o jogo inteiro, sendo que nenhum deles foi na direção do gol. O Botafogo não tem nada a ver com isso, jogou muito bem, principalmente a dupla de pontas, né? O Varley e o Marco Antônio. Inclusive o Varley fez 2 gols, igualando a marca do Cristiano Ronaldo de 2 gols no último sábado. E aí o futuro dirá quem foi melhor, né? E o Varley jogou até melhor, não sou eu que tô falando não. Ele recebeu a nota 9 no SofaScore, enquanto o CR7 recebeu 8.6. Enfim, brincadeiras à parte, partidaça dele. Fez um golaço pegando de primeira no ar, fez outro só empurrando pra rede, bem no estilo CR7 mesmo. Também criou muitas oportunidades ali pela direita durante o jogo todo, né? Enfim, o destaque fica na comemoração, na dança inspirada no @021_gordinho2, grande dançarino do TikTok. A dança por si só já é magnífica, Renan. É um encaixe de batida que ele tem com aquele chute alto. Nossa, só ele e Michael Jackson. Agora, o que é aquele sorriso durante a dança toda? Aquele maldito sorriso, né? Fui tentar fazer aqui em casa, treinei um tempinho, pensei, pô, tá perfeito. Vou gravar, mandar pro mozão, vai ter jeito. Quando eu gravei, que desgraça, né? eu que fiquei parecendo o CR7, né? Tava o próprio robozão. Não deu pra dar um sorriso. Na hora que eu dei o chute, já senti a posterior. Enfim, eu revolucionei a dança. Eu emendei o chute alto no espacate. Aí no chão já foi o breakdance. Que eu me quebrei tudo, né? Alô, Fisk, CCAA, puta inglês do patrocínio. Voltando a falar do jogo. O Marco Antônio também foi bem demais. A jogada dele no primeiro gol é brincadeira. Parecia até o Messi. Brincadeira, vou parar com as comparações aqui. Mas o gol dele também foi lindo demais. Ele dá um corte seco Tramontina e deixa o lateral Córdoba perdido. Depois tabela com o Navarro e faz o gol. E meu último destaque vai pro Daniel Borges. Talvez meu último destaque para ele também, né? Agora que o Rafael chegou. Mas a gente sempre elogia ele defensivamente. Ontem ele foi bem demais atacando. Talvez isso diga mais sobre o Londrina do que sobre ele. Enfim, foi uma jogadaça no lance do gol. A deixadinha do Pedro Castro foi lance de craque e a ótima finalização do Daniel Borges. Acredito que o Rafael tome a posição, mas o Botafogo sabe que tem um ótimo reserva de posição.
Renan, inclusive, eu tô esperando a galera responsável pelas nossas mídias sociais, que certamente estão escutando esse podcast agora, convocar todos os nossos membros da Web Rádio Áudio Ativo para fazer a dancinha do Gordinho do Fogão. Porque eu mataria e morreria para ser Fred Vidal e Renan Basílio no ritmo louco alucinado do Botafogo. Entendi.
Eu acho justo. A gente fazendo um grande movimento com todo o casting da Áudio Ativo, fazendo a dança do Gordinho. A gente vai se preparando enquanto isso, certo, Fred?
Não, tô com a perna machucada do último chute, mas ainda não. Eu passo. Mas obrigado, Leandro.
O Botafogo chegou aos 41 pontos e é o terceiro colocado na Série B. O time já abriu 4 pontos pro primeiro time fora do G4. Esse que é um destaque legal dessa rodada de fim de semana. O Botafogo vai se consolidando entre os 4 primeiros da Série B. E é o único time do campeonato com 100% de aproveitamento no segundo turno. São 4 vitórias seguidas e, segundo os nossos camaradas lá do Departamento de Matemática da UFMG, o time hoje tem 75,5% de chances de acesso à primeira divisão. No ritmo que está hoje, analisando não só os resultados, mas também o desempenho na maior parte desses 11 jogos aí com o Anderson, é difícil imaginar o Botafogo fora do G4 no final do campeonato, certo?
Não, Renan, hoje não é nem mais questionado se o Botafogo vai conseguir ou não o acesso, né? A arrancada com o Anderson foi fenomenal demais. Os torcedores estão vivendo uma alegria que não viviam há muito tempo. Porque é aquilo, o Botafogo tá embalado. O time joga bem. Quando não joga bem, garante o resultado. Tem jogadores como o Chay e agora o Barley, que podem ser vistos como referência, como ídolos para a torcida. Vai vir o Rafael, que é botafoguense doente. A defesa está muito organizada pelo Anderson Moreira. Consegue garantir os jogos também, contra o Londrina não tomou gol, por exemplo. No jogo, o Carly nem jogou. Quem jogou foi o Gilvan, mas o time seguiu sem sofrer gols. Então assim, o Botafogo está arrancando para a Série A, está fazendo os torcedores finalmente felizes e ele realmente pode vir título por aí.
Olha, Adriano, muito fã do Varley, realmente a batedeira alvinegra, craque de bola, comparei ele aí com o 6-7, pô, craque. Mas ídolo do Fogão não tem como.
Não, eu falei errado. Não é ídolo. É um personagem carismático. Você tá certo.
Pensou, Varley com a 7 ali na ponta direita do Botafogo e até lembrar tempos idos. perdão aos botafoguenses. Vamos adiante. Por quê? Quando a fase é boa, as notícias também elas transcendem o campo e bola, né? Nesse fim de semana, os irmãos Moreira Salles, lá, os bilionários que foram protagonistas do começo da discussão sobre o Botafogo virar clube-empresa, agora anunciaram, junto com a diretoria, um planejamento para criar um centro de treinamento exclusivo para a base, para a formação de novos atletas. A ideia é montar uma estrutura igual à de grandes clubes europeus, inspirada nos clubes portugueses. Olhar para a base é o caminho para a reestruturação do Botafogo?
Olha, Renan, a obra do CT foi uma das promessas de campanha do presidente do César Melo e agora tá saindo do papel, né? E assim, é loucura pensar que o CT foi utilizado em 2016 pela seleção americana às Olimpíadas, aí os irmãos Moreira Salles compraram o terreno por 20 milhões e botaram mais 5 milhões para obras. Aí no acordo o terreno ficou à disposição do Botafogo e o Botafogo simplesmente não fez as obras e treina num campo anexo até hoje, 3 anos depois. Enfim, a má gestão é um problema sério, né? Eu ainda não entendi como é que fica a situação dos profissionais nessa história, se eles vão treinar nesse CT, mas já é um avanço importante, é o tipo de investimento que vai trazer bons resultados no futuro. Principalmente o Botafogo, que tá precisando fazer uma caixa, fazer um dinheirinho, e investir na base é a melhor forma de se vender jogadores e conseguir uma verba.
Não, realmente, as promessas são ótimas, né? Na teoria, porque seria um cronograma que daria além de toda a base do Botafogo futebolisticamente falando, teria suporte necessário para desenvolvimento educacional dos jogadores da base. Então, realmente é um projeto que é legal, mas tem que ver se realmente vai sair do projeto, como muitas coisas do Botafogo não saem.
Esse é um ponto importantíssimo, né? Pensar que boa parte dos atletas ali da base não chegam ao profissional. E quando não chegam, em que situação que já com 20, 20 e tantos anos eles se deparam para a vida em sociedade, né? Então é importantíssimo não abandonar o desenvolvimento educacional desses jovens. E para falar na base do Botafogo, que além do Matheus Nascimento, que é o nome mais conhecido, nesse fim de semana, né, contra o Londrina, o Vitinho teve a primeira chance entre os profissionais, que é um jogador que tem se destacado bastante no sub-20 do Botafogo. E agora o Botafogo tem mais uma semana livre, né? Já teve essa semana livre, vai ter mais uma agora para treinar, para recuperar fisicamente jogadores como o Carly. E vai receber no próximo sábado o Náutico no Nilton Santos. Agora vamos fechar falando do Vasco. Se eu fosse maldoso, eu iria dizer que tivemos um final de semana só com vitórias cariocas porque o Vasco não jogou, mas eu não sou. Então, vamos falar aqui do Fernando Diniz, treinador que o Vasco apresentou oficialmente nessa segunda. Está sendo apresentado aqui enquanto estamos gravando esse programa, mas que ontem já foi para o campo, comandou seu primeiro treino com o grupo. Um detalhe legal que o Vasco apresentou também o Ian, conhecido do torcedor vascaíno lá dos anos 90, como auxiliar técnico. O que que a gente pode esperar, Adriano? O que que a gente pode esperar desse Vasco aí do Fernando Diniz?
Então, essa semana, eu acho que essa semana sem jogos, acho que foi bom para dar uma paz, né, pro coração dos cruzmaltinos, né? Porque a ansiedade do vascaíno sempre sobe quando ele escuta ou vê qualquer coisa relacionada ao Diniz no Vasco, não de uma forma positiva. Realmente a expectativa é bem grande, é uma incógnita o Diniz. Ele comandou esse primeiro treino no dia de ontem, né, foi recepcionado pelos dirigentes, o Jorge Salgado, o presidente, e o Alexandre Pássaro, o executivo de futebol. E teve a primeira conversa com o elenco do Vasco junto com seus auxiliares, né? Logo antes de começar os primeiros trabalhos táticos e físicos. E eu acho que a grande questão é: será que o Vasco pecou mais uma vez por não ter tido paciência e escolhido o técnico por nome, só para ter um comandante logo nesse time? O Diniz e o Vasco não sei se combinam muito. O Vanderlei já mostrou que não é um goleiro que sabe jogar com os pés. No Santos, eu vi o Diniz orientando o Marcos Guilherme, que era o ponta do time, a sair jogando no tiro de meta, puxando a bola, lá de trás. Quem é que vai fazer isso no Vasco? Marcos Gabriel? O Vasco começou o ano cometendo esse erro de contratar muitos jogadores que jogam pelo nome, como por exemplo o Rômulo, o Vanderlei, talvez o Zeca, o próprio Marquinhos Gabriel, e eles podem ter cometido de novo esse mesmo erro com o Diniz. Sobretudo se ele manter essa filosofia cabeça dura dele. O Diniz dos Santos não foi nem um pouco bem, e ele é um treinador que precisa de tempo para começar a dar certo, como foi no caso do São Paulo, que mesmo assim, no fim das contas, acabou entregando uma vantagem gigantesca que fez com que o time perdesse no Brasileirão. Só que o Vasco não tem esse tempo. Eu torço muito para que essas imagens do Diniz fazendo seu primeiro treino com o elenco do Vasco se tornem nostálgicas para o torcedor vascaíno quando ele estiver comemorando o seu acesso para a Série A. Mas, infelizmente, todas as estatísticas apontam para que tempos mais nebulosos permaneçam em São Januário.
A contratação do Fernando Diniz, ela se explica pela relação dele justamente com o Pássaro, né? Os dois trabalharam juntos no São Paulo. Pássaro e o Raí eram quem garantia o Fernando Diniz, mesmo nos momentos de instabilidade, né? Garantiam a permanência dele no cargo. Por isso, até chegou-se a veicular o nome do Guto Ferreira, que eu acho que teria mais a ver com a situação do Vasco agora, de tentar fazer o time parar de tomar gol todos os jogos. Mas quando o Guto Ferreira sinalizou que não queria mais trabalhar esse ano, ficou meio claro que o Fernando Diniz, pela relação com o Pássaro, seria o treinador do Vasco. E agora, se a gente voltar lá nas probabilidades de acesso calculadas pelos matemáticos da UFMG, o Vasco tem hoje 5% de chance de subir. Com 32 pontos, na décima posição do campeonato, o time precisa de, pelo menos, se a gente for pensar aí, num patamar de 62 pontos, que em alguns anos garantiu o acesso, o time vai precisar de pelo menos mais 30 pontos nos últimos 15 jogos para sonhar com o acesso. A gente pensa aí em 10 vitórias em 15 jogos, um aproveitamento muito alto. O time hoje que tem 46%, tem menos da metade do aproveitamento dos pontos, precisa de um aproveitamento imenso para conseguir subir, precisa que o Fernando Diniz faça o que o Anderson Moreira fez com o Botafogo, chegar e instantaneamente fazer o time ganhar. Vou fazer então a mesma provocação que eu fiz sobre as chances do Fluminense contra o Galo. Dá pro Vasco sonhar ou é missão impossível?
Ah, cara, é muito duro. Nós três dissemos que o Vasco não subiria, né? E assim, é possível, mas é muito improvável. Agora tem a chegada do Diniz, que costuma mudar o estilo de jogo em todos os times que ele passou. E assim, será que o Vasco vai conseguir entregar o futebol que o Diniz quer logo de cara? Porque não tem nem tempo de se adaptar, né? E mesmo que se adapte bem, em qual clube grande o Diniz foi bem sucedido? Ele teve alguns bons momentos durante algumas passagens, é verdade, mas ele fracassou em todos. E assim, eu não sou fã do Diniz, pra mim o técnico tem que se adaptar ao elenco, e o Diniz não mostra nenhum interesse nisso, por onde ele passou. Além de ficar xingando os jogadores em campo, chamou o Titi de perninha, do lado do microfone, enfim, eu não acho isso legal.
Se a gente for olhar aproveitamentos do Fernando Diniz, nas duas passagens que ele teve pela Série B, uma com o Oeste, quando o Oeste fez uma parceria com o Audax, que foi o time em que projetou ele para o cenário do nacional, né, naquele bom campeonato paulista que ele fez treinando o Audax. Treinando o Oeste na Série B em 2016, foram 36 partidas, 8 vitórias, 16 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 37%. E no ano anterior, em 2015, ele treinou o Paraná, foram 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, um aproveitamento de 47%. Precisa de muito mais que isso se o Vasco ainda quiser, nessa temporada, subir e jogar a primeira divisão em 2022. A primeira dessas 15 decisões que o Vasco vai ter até o final do campeonato vai ser nessa quinta-feira agora, contra o CRB em Maceió. CRB, que é o quarto colocado com 40 pontos, está na luta pelo acesso e acho que a gente pode dizer aqui que é o favorito para o jogo, né? Apesar de não vencer em casa há 3 jogos, perdeu para o Goiás nesse sábado agora, antes empatou com o Cruzeiro e o Operário. O que vocês esperam desse jogo de estreia do Diniz no Vasco?
Não, realmente, Renan, não tem como falar que o CRB não é favorito e eu acho que por não ter tido partidas nesse final de semana, eu acho que o grande assunto é o Diniz, não tem como a gente fugir dele. A gente tem que ver como é que ele vai se portar, como é que o time vai se apresentar, quem vai estar no time titular, quem vai ser reserva, quem vão ser os escolhidos do Diniz, tanto para o mal quanto para o bem, como é que ele vai se portar na beira do gramado, se ele vai ser aquele Diniz que xinga jogador, ou se ele vai ser um Diniz novo, um Diniz mais calmo. Mas o Vasco pode se aproveitar que o CRB ele vem de uma derrota, pelo menos ele não está embalado, pelo menos isso. O Vasco, para mim, vai ter que se superar muito para conseguir essa vitória lá em Alagoas. Então talvez arrancar o empate seja já uma boa para o Cruz Maltino.
Estava vendo aqui que o Fernando Diniz é formado em psicologia. Ele é formado em psicologia pela Universidade São Marcos, que eu não sei se pertence ao ex-goleiro ídolo do Palmeiras. CRB e Vasco, quinta-feira, às 19h, no estádio Rei Pelé. Análise desse e de todos os outros jogos da semana você vai conferir na próxima edição do Pontapé. Essa edição aqui terminou. Não sem antes a gente dar aquela passada nos resultados dos cariocas e fluminenses na Série C e D. O Volta Redonda continua na montanha-russa de resultados, perdeu fora de casa para Jacuipense, só tem 2 vitórias no campeonato. Aliás, o Voltaço não ganhou nenhum jogo contra os 2 prováveis rebaixados do grupo para a Série D, a Jacuipense e o Santa Cruz. Mas apesar disso, continua com chances de passar para a segunda fase, faltam 2 rodadas e o time está a 1 ponto do G4. Na Série D, o Bangu recebeu o Joinville em Moça Bonita no primeiro jogo do mata-mata e empatou em 1-1. Agora os times voltam a se enfrentar no próximo sábado em Santa Catarina e um novo empate leva o jogo para os pênaltis. Agora sim, ponto final nessa edição do Pontapé. Adriano Assunção, seu destaque final e um abraço.
Abraço, Renan. Abraço, Fred. Abraço a você que está sintonizado aqui no programa Fã Clube do Diniz, edição segunda-feira. Galera do Instagram, ainda estou esperando a dança do Gordinho. E é isso aí. Abraço, até semana que vem.
Um abraço, Fred.
Abraço, Renan. Abraço, Adriano. Abraço ao ouvinte. E hoje um abraço especial ao Gabigordo, sósia do Gabigol, que nesse final de semana foi numa UPA na Zona Oeste. E ele foi informado que o atendimento no local era só, abre aspas, se estiver morrendo. Enfim, situação degradante da saúde pública. Um abraço pro Gabigordo, que ele se recupere logo.
Força, Gabigordo. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Agradeço também ao nosso coordenador, o professor Gabriel Colares, pela oportunidade na Web Rádio Audioativo. Valeu, um abraço e até breve.